Boa noite. Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 34ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador professor Cícero, vereador Edoel Rocha, vereador Dr. Miguel, vereadora Nelita Piacentini, vereador Tucano, vereador Edilson Martins, vereador Edson Batilani, vereador Jadir Pepita, vereador Cabo Cruz, vereadora Elvira Maria Schem, vereador Sidney de Souza Jardim, vereador Olivino Custódio e o vereador Luiz Alfredo.
Solicitamos ao vereador Sidney Jardim que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Por sugestão do sábio Olivino Custódio, eu gostaria de ler Salmos 40. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmos 40, versículo 1, 2 e 3.
Comunicamos que a ata da sessão de ontem será apreciada nas próximas sessões. Temos expediente recebido do Poder Executivo. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura.
Mensagem de veto número 001/2017, o Executivo Municipal veta parcialmente o projeto de lei número 73/2017, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, CODECAM, e dá outras providências.
Veto em regime de veto? Não, veto não é regime de veto. Temos expedientes recebidos de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil, e se encontram à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Algum vereador pretende que seja lido algumas dessas informações, desses ofícios, expedientes? Temos ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para nosso município. Os respectivos ofícios serão encaminhados à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise. Temos prestação de contas recebida da seguinte entidade. Também será encaminhada para análise da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Há alguma dessas indicações necessita ser lida, senhores vereadores? Se houver, se destaque as mesmas. Não havendo, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do número da proposição e ao vereador autor.
2387/2017, vereador Olivino Custódio. 2388, vereador Olivino Custódio. 2389, vereador Olivino Custódio. 2393, vereador Cabo Cruz. 2394, vereador Cabo Cruz. 2395, vereador Cabo Cruz. 2696, vereador Tucano. 2398, vereador Edson Batilani. 2398, vereador Edson Batilani. 2399/2017, vereador Edson Batilani. 2400/2017, Edson Batilani. 2401/2017, Edson Batilani. 2402, vereador Batilani. 2403, vereador Cabo Cruz. 2404, Cabo Cruz. 2405, Cabo Cruz. 2406, Tucano. 2407, vereador Tucano. 2408, vereador Tucano. 2409, Edoel Rocha. 2413, vereador Sidney Jardim. 2414, Sidney Jardim. 2513, Vereador Cabo Cruz, 2514, Cabo Cruz, 2515, Jadir Pepita, 2516, Jadir Pepita, 2517, Edson Batilani, 2519, Edson Batilani, 2520-2017, vereador Edson Batilani, 2521, vereador Edson Batilani, 2522, vereador Edson Batilani, 2523, vereador Edson Batilani, 2524, vereador Batilani, 2525, Edson Batilani, 2526, Edson Batilani, 2528, Jadir Pepita, 2530, Edoel Rocha, 2531, professora Nelita, 2532, professora Nelita, 2534, professora Nelita, 2540, vereador Tucano, 2541, vereador Tucano e 2542, vereador Tucano.
Senhor presidente.
Palavra, vereador Edilson.
A Nelita me fez uma pergunta há alguns minutos e eu respondi para ela de forma equivocada. Teria possibilidade de voltar nas indicações e fazer a leitura de uma delas?
Regimentalmente não deveria, mas em todo caso vamos abrir uma exceção.
É, porque senão
vai ficar... Qual é, vereadora?
A 2531.
Sem discussão. Por favor, leia, faça a leitura. Mas cadê a...
2531-2017, professora Nelita, instalar Academia Popular de Musculação no Centro da Juventude, Itacir Tagliari.
Ótimo, obrigado. Passaremos à discussão e votação dos requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos mesmos, conforme determina o artigo 80. Antes, porém, questiono aos senhores vereadores se há algum requerimento a ser destacado. Se não houver, vamos fazer a leitura do número, da proposição e do autor.
Eu tenho em destaque.
Qual que
2536.
2536, vereadora Nelita. Cadê? Algum papel para isso?
Papel.
2536. Alguma mais?
E tem um de urgência também.
Não, de urgência depois. 2137, Edson Batilani. 2392-2017, vereador Edson Batilani. 2397-2017, vereador Cabo Cruz. 2410, vereador Edoel Rocha. 2518, vereador Luiz Alfredo. 2535, professora Nelita Piacentini. 2536-2017, vereadora professora Nelita Piacentini. O Executivo Municipal informar qual o motivo para a iluminação da pista de caminhada da Praça da Juventude estar desligada no período noturno.
Termine a leitura, depois nós vamos discutir essa.
Eu terminei já, professor presidente.
Leu todas? Essa é a última?
É, correto.
Então, em discussão, as demais proposições, na forma de requerimento, tendo em vista não haver manifestação, estão aprovadas. Então, em discussão, o requerimento destacado pela vereadora professora Nelita.
Para discussão.
Com a palavra, vereadora Nelita.
Nós temos sempre lutado aí pela saúde e pela qualidade de vida, né? São os nossos trabalhos. E a pista de caminhada da Praça da Juventude tem um movimento muito grande. Sempre teve. E agora, no período de verão, as pessoas caminham mais ainda. Mas, pelo horário, elas caminham mais tarde. Então, nós estamos pedindo aqui que o município acenda as luzes para que as pessoas possam caminhar com segurança ali naquela área, porque a gente sabe que cada dólar investido, cada real investido em atividade física, em esporte, nós economizamos 5 na saúde. Então, é uma coisa simples e básica. Muito obrigada.
Continua a discussão. Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Temos requerimento em regime de urgência. Por gentileza, senhor secretário, proceda à leitura do
requerimento
mesmo.
Em urgência. A vereadora que o presente subscreve de acordo com o artigo 160, inciso 2, alínea C, artigo 162, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente em regime de urgência ao excelentíssimo senhor prefeito Altezelli, solicitando informações para fins de esclarecimento público. Qual a possibilidade de serem instaladas placas informativas na Associação do Banestado, antigo DR, Caiena Clube e Chácara de Aluguel, informando a necessidade de possuir carteira de habilitação náutica para pilotar lancha, categoria Arraiz Amador, e jet ski, categoria Motonauta, e informar também qual a distância mínima que se deve manter da margem para a segurança de navegação da integridade física de banhistas, conforme norma 03 DPC da Marinha do Brasil, Diretoria de Portos e Costas, para deferimento, sala de sessões, Poder Legislativo, em 14 de novembro de 2017, vereadora professora Nelita Piacentini.
Só esclarecendo que a proposição será colocada em votação e será encaminhada, se aprovada, evidentemente, após passar pelo crivo do nosso legislativo. Isso será, evidentemente, se não tiver nenhuma outra proposição de outro vereador com igual teor ou similar. Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento.
Para discussão.
Com a palavra, a vereadora Nelita.
Bem, a usina Mourão, como acho que todos sabem aqui, é um lago, né? É um lago, uma represa ali. E tem várias pessoas que moram ali, tem pessoas, tem chácaras de aluguel, hoje já tem um restaurante. Então, assim, a usina está crescendo muito. Só que isso está trazendo um problema muito sério em relação às embarcações. Algumas pessoas, eu não sei se todos têm essa ciência, mas uma via fluvial, ela é como uma via urbana. Ela tem normas, elas têm regras que são ditadas pela Marinha. Então, as pessoas, para conduzir uma lancha, para conduzir um jet ski, elas têm que ter a carteira, a habilitação. O doutor Miguel sabe disso, que ele é piloto de lancha também, né? Então, precisa ter essa Arraiz Amador, ou para o jet ski, ela tem um outro nome, mas também é uma habilitação. Para tirar essa habilitação, tem que se ter a idade mínima de 18 anos. O que tem acontecido na usina? Com esses descedouros públicos, particulares, aliás, particulares, que a usina não tem descedor público, que se situam no antigo DR, no Caiena, Associação Banestado e algumas chácaras de aluguel, as pessoas estão descendo com os seus jets skis, estão adentrando o lago, estão fazendo coisas assim que nos apavoram, estão pilotando em alta velocidade. Esses dias nós tínhamos uma criança de 7 anos pilotando um jet ski de 500 cilindradas. Você tem uma moto assim, né, Tucano? 900, desculpa aí. E o pai, na garupa, com uma garrafa de cerveja, e os dois sem colete. Então, são coisas que nos preocupam. Nós já tivemos lá acidentes de jet ski, com jet ski, um passando por cima do outro. Nós já tivemos pessoas sendo atropeladas por jet ski, pessoas que estavam nadando. Nós já tivemos jet ski abordando lancha, subindo em cima de lancha. Então, são coisas que nos preocupam muito. Com a chegada do verão, isso vai piorar. Então, nós gostaríamos, assim, e eu falo em nome da associação, em nome de todos os frequentadores, porque os moradores hoje, as pessoas que frequentam ali, que são de Campo Mourão, elas já têm essa consciência, elas têm um respeito. Lá tem lugar para pescador, para o pessoal que pilota, que anda de caiaque, para o pessoal que nada, para o pessoal que anda de lancha, para o pessoal que anda de barquinho, tem lugar para quem nada, tem lugar para quem faz esportes aquáticos, esqui aquático, surf aquático, e tem lugar para o jet ski. Só que os jets estão invadindo a área sem nenhum critério.
Uma parte, vereador.
Sim, concedo.
Bom, como você falou, a pessoa tem que ser habilitada, por mais que eu não frequento lá tanto, mas eu tenho essa habilitação. Agora, cabe, eu sugeri, vereadora, que você pedisse ao presidente da Câmara, ao município, que também oficializasse a Marinha, porque nesse verão, pelo que se percebe, que você falou, eu já percebi, aumentou, duplicou 20 vezes mais a quantidade de lanches, jet ski, e muitos acidentes irão ocorrer se não tiver uma fiscalização. Para que seja oficializada a Marinha, para que dê uma fiscalização, né, nesse sentido, que a tua preocupação é com a vida humana, com o ser humano, você não está preocupado com você diretamente, mas sim com todos os demais, parabenizo por isso, e tem que oficializar a Marinha para que faça a fiscalização, para que pessoas, e o que competir ao município, para ele balizar, que tem todas umas balizas e tal, tem lá uma parte que é o município, já, porque ali sendo municipal, a própria Marinha delega essa competência. Então tem que oficializar a Marinha, acredito.
Nós vamos até a Marinha também. Nós vamos até a Marinha. Só que nós gostaríamos que as pessoas tomassem essa consciência, porque a multa, para quem está sem habilitação, ela vai até R$ 2.200. Só por estar sem habilitação. Agora, a pessoa que entregou esse equipamento na mão de uma pessoa sem habilitação também está sujeita a perder a sua, está sujeita a ser multada. Essas embarcações, elas também, se a pessoa estiver embriagada, que estão sendo frequentes isso, são casos frequentes, ela também vai ser multada. Se ela estiver sem equipamento de segurança, ela tem mais uma multa. Então, na somatória, aí as multas chegam a R$ 5.000. Esses dias eu abordei uma pessoa que estava em alta velocidade e tem também a questão do limite de tráfego, que você só pode trafegar a 200 metros da borda, da margem. Aí eu abordei uma pessoa que passou em altíssima velocidade, em torno de 120 km por hora, ali arrancando varas de pesca, molinete, levando tudo, quase atropelando crianças, e eu chamei e falei, ó, por favor, né, essa área aqui é uma área que você não pode passar. Por que eu não posso? Imediatamente eu já percebi que a pessoa não tinha habilitação, porque a primeira coisa que você aprende é isso. Aí, com toda a educação, expliquei, falei, olha, né, tem crianças e tata, falei tudo isso que eu já terminei de falar. Aí ele falou, ah, eu não sabia disso. Eu falei, então, né, não perguntei se ele tinha raiz, mas certamente ele não tinha. Falei, então você fique sabendo e, por favor, né, preserve a vida alheia. Então, nós temos assim, tem lanchas muito grandes lá também, nós já tivemos pedidos do pessoal que anda de caiaque, porque eles passam muito próximo, eles derrubam os caiaques viram, os caiaques já são, né, embarcações mais leves. Então, está criando um problema muito sério. Como as pessoas alegam que não sabem, e o grande problema está vindo de fora e nesses lugares que estão descendo, então nós gostaríamos que houvesse aí alguma preocupação em relação a isso. Não é o único problema que nós temos lá, temos a questão do fresado lá do asfalto, que os moradores estão esperando, estão cobrando, mas isso é uma outra situação. E eu gostaria de colocar o requerimento aí à disposição de quem quiser assinar também, para que a gente possa ter essa força maior e preservar a vida humana. Lembrando que também já várias pessoas se afogaram no lago, por esses motivos e outros motivos. Então, tudo que a gente puder fazer para preservar a vida humana, nós vamos fazer.
Continua a discussão. Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Tem mais?
Obrigada.
Mais um requerimento do vereador Cabo Cruz. O vereador que o presente subscreve ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, alínea D, C, C, artigo 162, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretiva, ouvindo o soberano plenário, que seja remetido o expediente ao que seja remetido ao excelentíssimo senhor prefeito Tauílio Teseli, solicitando as seguintes informações. Considerando informações a respeito do que é a limpeza nos entornos da unidade básica de saúde, Dr. Carlos Boing, popular 24 horas, encontra-se totalmente comprometida com lixos de diversas naturezas espalhados na calçada do referido local. Qual a possibilidade de ser instalado um contêiner de lixo aproximadamente de 1.700 litros em frente ao citado UBS? É possível realizar de imediato a limpeza do local, uma vez que o percentual de infestação de mosquito e da dengue em Campo Mourão? está 4 vezes acima da média do índice tolerado pelo Ministério da Saúde, que é 1%, e a média atual dos bairros do nosso município é de 4,23%. Justificativa. Tendo em vista o grande fluxo de pessoas que frequentam diariamente o posto 24 horas buscando atendimento médico, o lixo hospitalar e de diversas outras naturezas produzidos na UBS são inúmeros. Sendo assim, por não possuir um local adequado para o depósito do referido lixo, até que a empresa de serviço de limpeza Selecta o recolha, o mesmo fica exposto nos entornos da unidade básica, fazendo com que os pacientes e animais tenham contato com esses resíduos. Desta forma, a instalação de um container de lixo facilitará desses detritos, colaboração com higiene e limpeza no local. Outros assim, consequentemente, a referida instalação necessária se faz imediata limpeza do local do 24 horas, uma vez que existem muitos lixos espalhados nos arredores do posto 24 horas. Deixamos como sugestão de container de lixo o modelo abaixo.
E é isso aqui, pessoal. Senhores vereadores.
Em discussão, o regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Oi? Vai falar?
Não, em discussão. Em discussão.
Com a palavra, vereador Cabo Cruz.
Boa noite. Tendo em vista, as grandes reclamações que chegam pelas redes sociais e até a mim mesmo, eu fiz esse requerimento aí em regime de urgência para que o poder público tome algumas providências, porque eu fui até o local e há muita proliferação assim, de mosquitos, de visita de animais, como cães, que vão se alimentar do resto de lixos. Né? Então, isso pode causar ainda maiores danos aí à saúde das pessoas que estão internadas naquele local. E visando aí buscar uma maior dignidade a essas pessoas que estão ali tratando da saúde, eu peço aí a atenção das autoridades públicas para que possam buscar uma solução imediata com essa situação que está acontecendo lá no 24 horas, né? Fazendo com que se mantenha o respeito às pessoas que confiaram em cada um de nós, vereadores, e também no prefeito municipal, nos secretários, né, que estão aí trabalhando aí em prol da sociedade. E eu quero informar que isso aí não vem acontecendo há pouco tempo, isso já vem acontecendo há muito tempo, em gestões passadas, e é dever nosso que recebemos salário dos impostos pagos pelas pessoas que vivem nessa cidade. Então, nós temos que respeitá-los, buscando, assim, sanar de imediato as necessidades que são urgentes. E eu creio que essa limpeza aí no posto de 24 horas é uma situação de urgência, porque envolve a saúde de pessoas. E quando se trata da saúde, trata também do risco da vida das pessoas. Né? Então, eu quero pedir aí apoio de todos os vereadores, né? Porque isso eu creio e acredito no comprometimento de cada um desses vereadores que aqui estão, pela saúde pública e pelas pessoas. Aqui nós temos algumas indiferenças na maneira de agir, mas na questão assim, de tratar com respeito às pessoas, nós trabalhamos unidos. E eu quero deixar aqui uma frase para terminar aqui, eu peço apoio a todos os vereadores e deixar uma frase. Se eu não me engano, é de Martin Luther King. Ele disse assim: Eu não me preocupo. Me preocupo com o muito falar das pessoas maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, eu quero pedir aqui o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado.
Alguém mais quer se manifestar sobre a urgência?
Sim, eu gostaria.
Sobre a urgência, por favor.
Ah, não.
Tudo bem? Então, em votação, o pedido de urgência, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Mais uma vez, informando, o requerimento, se aprovado, será encaminhado desde que não haja nenhuma outra proposição, mesmo que súmula de outro vereador com conteúdo idêntico ou similar. Em discussão, o requerimento.
Em discussão.
A palavra, vereador Pepita.
Primeiro, agradecer a presença de Deus mais uma vez, nós estamos aqui nessa casa de leis. Dar os parabéns ao vereador Cabo Cruz por ter tomado essa iniciativa. Há poucas semanas atrás, aí, até teve, né, uma matéria sobre essa questão pelo Hora Certa, no qual mostrando a realidade do posto 24 horas quando se trata do lixo que é jogado das marmitex, que os próprios funcionários se alimentem e vão lá, não tem na onde colocar o lixo e amontoa. Aí vem os cachorros, espalham aquele lixo, se torna difícil para que os coletores juntem para levar para o seu devido lugar, e assim vai juntando rato, baratas. Então, Cruz, mais uma vez quero te parabenizar, pode contar com o nosso apoio, com o meu voto, porque nós precisamos fazer uma gestão diferente. Deus abençoe a todos.
Continua a discussão?
Para a discussão? Eu só quero parabenizar a atitude e, se possível, assinar junto.
Tá? Com certeza.
Mais alguém? Só queria... É o seguinte, eu o vereador está de parabéns pela iniciativa do requerimento, e realmente eu vi algumas fotografias que são lamentáveis. Mas o resíduo hospitalar, 24 horas, tem local. Se não estou colocando local adequado para a coleta diferenciada, que não é feita pela Seleta, aí tem que bater duro em alguém lá na unidade de saúde, porque lá tem que ter uma pessoa que responda para a parte administrativa, né, e, evidentemente, a direção da Secretaria de Saúde tem que cuidar disso. Outros resíduos, eventualmente, estar espalhado também não deve, mas pode, a população mesmo, às vezes, nos seus o descuido ou o resíduo comum colocado para coleta, passa o cachorro, espalha, o que não deveria acontecer. Mas seria inaceitável se tiver lixo hospitalar lá, deixado em qualquer lugar. Isso realmente tem que olhar isso com um olharzinho bem, bem criterioso, porque não se admite.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Pepita.
Senhor presidente, eu concordo plenamente com o senhor, até fui lá ontem, ao 24 horas, no qual eu vi um monte de lixo lá, tirei fotos, vi que é lixo, não é hospitalar, mas sim alimentação. Devido aos funcionários comer seus marmitex, não tem uma caixa para colocar um container. Então, eu vejo isso daí, senhor presidente, uma coisa fácil de resolver, comprando um container e colocando lá, porque nós não temos uma lixeira adequada no 24 horas. Isso daí é fácil de fazer e eu tenho certeza que nós vamos conseguir.
Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte. Senhor secretário, queira fazer o chamado de vereadores inscritos.
Vereadora Nelita Piacentini.
Eu peço permissão para falar daqui.
Permitido.
Eu só quero citar aqui, ontem nós conversamos aqui no final da sessão, e o vereador Pepita se mostrou assim um tanto quanto insatisfeito aí com as respostas, dizendo que a gente pede as coisas, a gente fala e às vezes não resolve. Hoje taparam, fecharam os buracos das ruas. Eu estive lá verificando e tudo. E eu até parabenizaria se não tivessem fechado também o centro de integração, se não tivessem fechado o CCI, se não tivessem fechado os clubes de mães. mas eu creio que funcionou. Aqui a nossa conversa ontem, o vereador Batilani estava presente, Pepita, então pelo menos isso aconteceu e a população assim ficou mais tranquila, porque hoje ali na rua o pessoal estava bem bravo com essa história de não ter a massa, e aí vem o feriado, e daí quinta e sexta, mas está tudo fechadinho, tudo bonitinho, então isso aí foi feito e é bom, né? É bom.
Vereador, uma parte?
Já encerrei. Mas pode ter, te dou a parte, sim.
Não, ontem quando eu falei assim sobre a questão de prazo, no caso, é porque eu já trabalhei com produto asfáltico, já participei junto com motorista de caminhão, que acontece muito, né? Não é fazendo defesa, mas muitas vezes a gente está lá para carregar, a usina quebra e a gente não consegue pegar a massa asfáltica para poder fazer o recap no dia a dia. Então, muitas das vezes, ontem, conforme eu defendi, assim, dizendo que... Mas é porque é falha, muitas das vezes, é de uma máquina lá que se quebra, porque eu tenho certeza que o Malavasa está empenhado para abrir e fechar esses buracos aí, porque nós já estamos cansados de buraco aberto.
É, na verdade, realmente tinha esse problema. Agora, nós lamentavelmente está no Brasil, né? E você tem todo tipo de limitação. Países mais desenvolvidos, o serviço faz à noite. Porque hoje tinha gente reclamando porque impediram o trânsito. Com certeza, o dia que foram fazer a limpeza, também tinha gente reclamando porque atrapalha o trânsito. Realmente atrapalha, mas tem que ter a compreensão de que as coisas... É Brasil. É, mais alguém, senhor secretário?
Vereador professor Cícero.
O senhor tem 10 minutos, vereador.
Boa noite a todas e todos que estão na nossa plateia, nossos trabalhadores e trabalhadoras aqui da Câmara, aos nossos companheiros e companheiras, vereadoras e vereadores. Venho aqui à tribuna com a certeza de que o nosso país caminha novamente para um caos que é a desgraça total do trabalhador e da trabalhadora. Começa a vigorar a nossa reforma ou a deforma trabalhista. E já sentimos que os discursos que reafirmaram que a reforma seria para, em princípio, ampliar as contratações, o número de trabalhadores, é uma falácia, é uma grande mentira. O que realmente aumenta nesse país, professora Nelita, são os aumentos do combustível, do gás, da eletricidade. Hoje, companheiro Batilani, soma-se 61,1% em menos de um ano e meio. O reflexo é totalmente imediato na condição do poder aquisitivo do trabalhador e da trabalhadora. Isso é real. Discursar e dizer que a reforma trabalhista, ela moderniza, ela flexibiliza, não, ela fragiliza. Ela nos mata em condições muito rápidas. Por quê? Porque nós perdemos uma segurança básica de direitos já adquiridos há décadas, e por trabalhadores que também estavam no chão da fábrica e das fábricas desse país, lutando pelo mínimo, que seria a garantia de ter seus direitos adquiridos depois de anos e anos de trabalhos. Então, o que acontece hoje é justamente assistir a um país que, em menos de 2 anos, sucumbe numa canetada de presidente com aval de outros golpistas, deputados e senadores, a um declínio total. E para soterrar totalmente a nossa história de luta e resistência, nós temos aí o caminho da reforma, ou melhor, da famigerada reforma da Previdência, que, só para citar um item, com a reforma trabalhista, o trabalhador tem os seus direitos fragilizados de contratação. E aí o nosso companheiro Dilson Martins, que caminhou atrás das carteiras de trabalho, está explicado, Edilson, por que não tem mais carteira de trabalho? Porque não tem mais contratação, não precisa mais ter vínculo trabalhista. Entendeu? Então não precisa, para que eu vou emitir carteira de trabalho? E aí a reforma da Previdência vem justamente para dizer, só será e só terá o direito à sua sonhada aposentadoria aqueles que contribuírem por 40 anos. Mas como eu vou conseguir contribuir por 40 anos para o INSS num sistema totalmente fragilizado de contratações que não me dá condições nenhuma de vínculo trabalhista? É uma conta fácil. Ou seja, não vamos mais ter o direito à aposentadoria. É esse o jogo, é isso que está posto, é isso que é real. Então, infelizmente, ao invés de fazermos o contrário, começarmos pela reforma tributária, termos coragem realmente de fazer com que esse país, a quinta maior economia do mundo, o país com maior concentração de renda, maior concentração de terra no mundo, pudesse sim produzir justiça, condições de igualdade para os trabalhadores e trabalhadoras. Então nós estamos fragilizados no momento no qual, em menos de um ano, depois de um golpe político, parlamentar e judiciário, nós temos aí assistido a nossa sociedade sucumbir. Sucumbir mesmo. Porque para fechar, professora Nelita, para fechar, nós temos o nosso governo federal privatizando as nossas maiores potencialidades de riquezas, que poderia estar trazendo recursos e financiando todas as áreas do nosso país, que é as áreas do nosso petróleo, que é a área econômica de investimento, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que são as nossas riquezas minerais, que é a nossa Mata Atlântica, a nossa Floresta Amazônica. Então, infelizmente, não vamos caminhar para um futuro melhor ou digno para os trabalhadores e trabalhadoras. E fica aqui, então, nossa denúncia, nossa contribuição de luta e resistência com o nosso povo, porque nós teremos tempos sombrios, temerosos, mas nós iremos resistir. Nós iremos lutar até o fim, como já tenho dito aqui nessa plenária. Somos mais fortes que apenas um governo golpista. Muito obrigado.
Mais alguém, senhor secretário?
Senhor presidente, não há mais escrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno, discussão e votação, matéria em regime especial. Por gentileza, senhor secretário.
Projeto de lei número 06/2017. O Executivo Municipal altera os artigos 3 e 7 da Lei Municipal Complementar número 40, de 21 de julho de 2017, e dá outras providências. Tem como objetivo possibilitar aos contribuintes cadastrados imobiliários inadimplentes quitar seus débitos com o município.
Em discussão, o projeto com a emenda aprovada na noite de ontem. Em votação nominal. Por gentileza, senhor secretário, proceda à chamada dos vereadores para expressar os seus votos.
Vereador professor Cícero.
Favorável.
Vereador Edilson Martins.
Sim.
Vereador Doi Rocha.
Favorável.
Vereador Edson Batilani.
Favorável.
Vereadora Elvira.
Favorável.
Vereador Jadir Pepita, favorável. Vereador Luiz Alfredo.
Favorável.
Vereador Doutor Miguel.
Favorável.
Vereadora Nelita.
Favorável.
Vereador Olivino Custódio.
Favorável.
Vereador Cabo Cruz.
Favorável.
Vereador Sidney Jardim. Favorável. E vereador
Favorável, Tucano. Presidente.
E vereador Tucano.
Favorável.
Matéria aprovada por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei complementar, próximo.
Projeto de lei complementar número 07/2017, o Executivo Municipal altera e acrescenta dispositivo na lei complementar número 19, de 20 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Campo Mourão, com alterações posteriores. Visa adequar a legislação municipal à lei complementar número 116/2013, altera pela Lei Complementar número 157 de 2016, possibilitando o aumento de receita de imposto de serviço de qualidade de natureza ISQN.
Em discussão, um projeto com a emenda já aprovada na sessão de ontem. Em votação nominal, senhor secretário, proceda a chamada dos vereadores para que manifeste seu voto.
Vereador professor Cícero.
Favorável.
Vereador Edilson Martins.
Favorável.
Vereador Eduel Rocha.
Favorável.
Vereador Edson Batilani.
Favorável.
Vereadora Elvira.
Favorável.
Vereador Jadir Pepita, favorável. Vereador Luiz Alfredo.
Favorável.
Vereador Doutor Miguel.
Favorável.
Vereadora Nelita.
Favorável.
Vereador Olivino Custódio.
Favorável.
Vereador Cabo Cruz.
Favorável.
Vereador Sidney Jardim.
Favorável.
Vereador Tucano.
Favorável.
Projeto de lei aprovado por unanimidade dos vereadores. Em segundo turno, discussão e votação. Matéria em regime de urgência.
Projeto de lei número 112 de 2017. O Executivo Municipal autoriza o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 4.139,06 no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2017 dá outras providências. Tem como objetivo a devolução do saldo remanescente aos cofres públicos do Estado a fim de finalizar o processo de prestação de contas ao TCE Paraná, referente ao convênio firmado junto ao governo do Estado para a execução de estradas rurais, regime de urgência.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 113 de 2017. O Executivo Municipal autoriza o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.000,00 no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2017 dá outras providências. Tem como objetivo a devolução do saldo remanescente aos cofres públicos do Estado a fim de finalizar o processo de prestação de contas ao TCE Paraná, referente ao convênio firmado junto ao governo do Estado para recuperação de estradas rurais, regime de urgência.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 114 de 2017. O Executivo Municipal altera o dispositivo da lei número 3.824, de 26 de abril de 2017, que dispõe sobre a sistemática de transferência dos depósitos judiciais e administrativos e da outras providências. Objetivo: atender a exigência do Tribunal de Justiça e dar prosseguimento ao termo de compromisso para uso de 70% dos depósitos judiciais, regime de urgência.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Em segundo turno de discussão e votação.
Projeto de lei número 109 de 2017. O Executivo Municipal autoriza a cessão de uso de bem público ao município de Campo Mourão, ao Estado do Paraná e da outras providências. Tem por objetivo a cessão de uso para o Estado do Paraná pelo prazo de 4 anos do lote número 08A da quadra 08, com 901,37 metros quadrados, matrícula número 29738 e memorial descritivo, visando garantir a construção da sede própria do Conselho Tutelar de Campo Mourão.
Em discussão o projeto?
É só uma pergunta para discussão.
Com a palavra a vereadora Nelita.
Não tem ainda um projeto técnico para a sede do Conselho? Ainda não. Ou já tem? Já tem?
Não sei. Se daí tem alguma informação, por gentileza.
Em que pese meu microfone não está querendo parar ligado, presidente? Tem projeto, sim. Inclusive já está junto ao governo. É aquele recurso que nós poderíamos dizer que está praticamente liberado. Falta essa questão do terreno que o município está aprovando agora.
Esse projeto tem na prefeitura?
Exatamente, já está à disposição. E nós acreditamos que, inclusive, com a aprovação do projeto, essa obra deve começar em fevereiro ou março do ano que vem.
Obrigada. Eu vou procurar lá para ver. Obrigada.
Em votação, projetos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 110/2017. O Executivo Municipal altera o dispositivo da lei número 3.834, de 21 de julho de 2017, que institui o Programa de Parceria Pública Privada e Concessões do Município de Campo Mourão e da outras providências. Tem o objetivo alterar a composição, funcionamento e remuneração do Conselho Gestor do Programa de Parceria.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 111/2017. O Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a alienar bens imóveis visando a implementação de políticas de incentivo à industrialização.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 115/2017. O Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante a realização de procedimento licitatório, modalidade, concorrência ou leilão aos lotes de terra que mencionada e da outras providências. Visa alienação de terrenos cujos recursos serão destinados à previdência dos serviços públicos municipais de Campo Mourão, Previscan.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, há vereador inscrito?
Senhor presidente, não há vereador inscrito.
Comunicamos que em 24 de novembro, sexta-feira, às 19 horas, haverá sessão solene para entrega do título de cidadania honorária a Ivone de Lourdes Capristo Malho, no plenário desta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.